Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Aumente o volume do seu rádio, porque está começando mais um Prosa Rural.
Eu, Ilka Oliveira, e o meu colega Jorge Macau já estamos a postos para mais um bate-papo.
E tem mais gente pronta para participar desta prosa. São dois compadres velhos conhecidos lá de Sergipe, o Joel Lamolha e o José Roque.
Vamos chegando, compadres, vamos chegando!
Essa gente da cidade vive para fazer confusão. Agora inventaram um tal de caprino. Segundo os entendidos, é o mesmo que cabra, cabrito e bode.
Homem, não fique aperreado. Continue falando da sua maneira. Nada vai mudar. O importante é poder contar com eles para a sustentação do nosso povo, seja na produção de carne ou leite. Fique o senhor sabendo que o caprino é um animal resistente à seca. Por isso, não tem muito problema com a alimentação.
Quer dizer que o danado come tudo que vem pela frente?
Nem tudo. Apenas o necessário para se manter vivo. Por isso, no Nordeste, há grandes criadores de caprinos. O senhor sabe que uma referência na reprodução desses rebanhos é a Embrapa de Sobral, no Ceará? Claro que existem grandes criadores particulares, com rebanhos com potenciais genéticos de grande importância para a reprodução.
Ah, eu até entendo que esse negócio que se chama genética tem uma certa importância para se ter uma boa cria. Como se diz o ditado, compadre: tal pai, tal filho.
É claro, tudo isso que o compadre falou é importante e necessário. Uma outra coisa de extrema importância é o manejo adequado, como conhecer a idade e o peso correto para fazer o cruzamento das diferentes raças e tipos de caprinos explorados na região.
Ai, meu compadre, falar de reprodução para mim, que não tenho muita intimidade com a coisa, continua sendo complicado. Mas como temos grandes pesquisadores e conhecedores da área, prefiro fazer uma boa consulta. Em todo caso, fico agradecido pelas informações, viu, compadre?
Pare de choramingar, homem. O senhor sabe que o bom cabrito não berra.
Os nossos agradecimentos aos compadres Joel e José Roque pela participação no Prosa Rural,
que hoje fala de caprinos e ovinos, e tem também a participação dos colegas da Embrapa Caprinos e Ovinos de Sobral, no Ceará.
Vamos falar sobre o controle da linfadenite caseosa em caprinos e ovinos.
Que diacho de nome feio é esse, Macau? Linfadenite caseosa?
É isso mesmo, Ilka. O nome já é feio, mas a doença é pior ainda. Deus queira que as cabrinhas do sítio do meu primo não peguem essa linfadenite caseosa.
Mas afinal, que doença é essa?
Ela também é conhecida como mal do caroço. Ataca ovelhas e cabras e começa bem assim. Primeiro aparecem uns caroços, geralmente abaixo das orelhas e mandíbulas do animal, nas coxas e no pescoço.
Nossa, e o que mais?
Bom, depois afeta os órgãos internos, como o fígado e o pulmão, e traz grandes prejuízos para o produtor.
Mas vamos saber mais sobre o mal do caroço e como fazer para combatê-lo, chamando os colegas da Embrapa Caprinos e Ovinos.
O jornalista Dilson Nóbrega conversa agora com o médico veterinário César Cavalcante.
Um dedo de prosa.
César, o que é que é a linfadenite ou mal do caroço?
Adios, a linfadenite, ela é uma doença infecto-contagiosa de aspecto crônico. Isto é, ela se estabelece por longo tempo no organismo do animal. Essa doença, ela ataca tanto aos ovinos quanto aos caprinos. E ela é causada por um agente bacteriano, o Corynebacterium pseudotuberculose. Essa doença é uma doença que ela se encontra espalhada no mundo todo. E ela tem uma importância muito grande para a caprinocultura em função dos prejuízos econômicos que ela causa. E esses prejuízos, eles são traduzidos pela condenação de carcaças, quando existe casos de abscessos internos nas vísceras, né, fígado, pulmão e etc. Também ela é responsável por uma perda de peso no animal. Uma outra importância grande que tem é a questão dos prejuízos que elas levam à indústria coureira, aquelas indústrias que aproveitam a pele para indústria de calçados, de bolsa. Quando ela chega no curtume para ser beneficiada, ela recebe uma classificação muito baixa e a venda dessas peles já processadas também cai.
César, e como é que acontece a transmissão desse mal do caroço?
A principal forma de transmissão é através do material purulento. Esse caroço superficial que aparece atrás da orelha, no vazio, no flanco, até mesmo às vezes entre as costelas, ele apresenta um material purulento, um pus amarelado. E a transmissão ocorre quando esses estouram no meio ambiente. E aí, em decorrência do contato dos animais doentes com os animais sãos, eles começam a manifestar a doença também.
César, e quando o produtor observa um caroço no animal, como é que ele faz para reconhecer se é causado pela linfadenite?
O caroço provocado pelo agente da linfadenite caseosa, ele tem um aspecto purulento, é um pus amarelo esverdeado, que em alguns casos ele pode ser bastante pastoso, como se fosse uma papa, bem grosso, ou em alguns casos ele pode ser assim meio aquoso. Essa é a característica do abscesso causado pelo Corynebacteria, que é o agente da linfadenite.
Então, você recomenda que cada 15 dias o produtor veja se há caroço, faça essa inspeção no rebanho?
Tá. Adilson, a inspeção rotineira em um rebanho é uma prática que deve ser realizada pelo menos a cada 15 dias. Isso a gente recomenda não só pela questão da linfadenite, mas para que sejam também detectadas, para que sejam visualizadas outras enfermidades que acometem os rebanhos.
Puxa, quanto prejuízo que a linfadenite caseosa pode causar no rebanho!
Perda de peso do animal, desvalorização do couro, redução da produção de leite e condenação de carcaças são alguns dos problemas causados pela doença.
Por isso, na hora da compra, verifique se o animal não tem nenhum caroço.
Porque se tiver, você pode estar levando a doença para o seu rebanho.
Agora, se o animal já está na sua propriedade e você percebeu algum nódulo nele, separe-o dos outros.
O veterinário César Cavalcante dá outras dicas de como evitar que a linfadenite caseosa se espalhe por todo o rebanho.
Pitacos da Hora.
Além dessas medidas, a gente recomenda também a limpeza e higiene das instalações frequentemente. Remoção de fezes, remoção de animais doentes, remoção de comida já passada, uma vassoura de fogo, uma desinfecção. E outra coisa muito importante que deve ser feita é a vacinação desses animais contra a linfadenite caseosa. E além disso, a gente recomenda também o destino adequado do material que é tirado dos abscessos. E outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção do produtor é a questão da segurança no procedimento de drenagem desses abscessos. É recomendado se usar uma luva, usar um equipamento adequado para evitar contaminação no operador. Se não tem a luva, use um saco plástico. Não colocar o material que está sendo drenado direto no solo. Sempre ter um balde plástico ou um saco plástico, o material que for sendo retirado do abscesso, já ir sendo dado um destino. Isso também se constitui numa forma de segurança, numa forma de se evitar doenças.
Lembrando que a vacinação que o César falou é indicada para animais jovens, a partir dos 3 meses de idade.
E atenção, a proteção da vacina não é 100%, daí a importância da boa prática de manejo.
Por exemplo, a limpeza das instalações, a retirada de animais contaminados do rebanho.
César, e o que fazer com aqueles animais que estão com o mal do caroço?
Quando o produtor observar no seu rebanho animais apresentando esses caroços, ele isola o animal, avalia se o caroço está maduro. A recomendação é retirar esse caroço. E no caso do animal vir apresentar novos abscessos, descartar definitivamente do rebanho.
César, há também um procedimento para você fazer a drenagem do caroço do animal, que também é recomendado. Mas essa drenagem, ela pode ser feita pelo produtor ou é recomendável que ele espere um veterinário, um técnico especializado? Ela pode ser feita por ele?
Adilson, a drenagem, né, como a gente está chamando aqui, é uma prática de fazenda que ela pode ser realizada pelo produtor. No entanto, para que ele faça essa drenagem com segurança, ele tem que passar por um processo de treinamento. Órgãos de assistência técnica, a própria Embrapa, tem ministrado muitos cursos na região Nordeste, visando tornar o produtor apto a fazer essas drenagens. É um procedimento rápido e nesse procedimento ele deve adotar o seguinte passo a passo. Primeiro ele vai passar uma gilete tirando todo o pelo que tiver em volta do abscesso. Seguido ele faz uma lavagem com sabão. Depois dessa lavagem ele faz uma desinfecção com uma solução de álcool iodado a 10%. Depois de toda essa fase de higienização do local onde vai ser feita a incisão, ele faz uma abertura do caroço no sentido de cima para baixo. Feita a abertura do abscesso, ele vai espremendo, vai retirando todo o abscesso. Em seguida, ele procede uma limpeza rigorosa no interior do abscesso, com gás, com algodão, limpando até que ele veja que não tem mais nenhum sinal daquele material purulento, do pus que estava ali dentro do abscesso. Depois que ele considerar que está bem limpo, que todo o material foi retirado, ele faz uma nova desinfecção com iodo a 10% dentro do local onde ele foi retirado o pus. Em seguida, ele coloca um repelente para evitar a invasão por larvas de moscas, que iriam causar uma outra doença que a gente chama de miíase ou bicheira. Feita essa etapa, ele isola o animal do rebanho até a cicatrização do corte.
Os nossos agradecimentos ao médico veterinário César Cavalcante pela participação no Prosa Rural. E até a próxima, Dilson.
Amigo produtor, só faça a retirada do caroço no animal depois que você souber direitinho o procedimento.
Procure um técnico e faça um treinamento. Se quiser mais informações sobre o assunto, ligue pra gente.
0800-646-1160. As ligações são de graça, de telefone fixo ou de orelhão.
E vamos em frente, minha gente, que ainda temos programação.
Vem aí o nosso quadro de cidadania e responsabilidade social.
Ao pé do ouvido. Você sabia que uma torneira mal fechada pode desperdiçar em torno de 46 litros de água em um dia? Banhos demorados, vazamentos, torneiras mal fechadas são situações que contribuem para o desperdício de água nas residências. Eduardo Romualdo Soares, gerente de atendimento comercial da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, dá dicas para que você, ouvinte, economize água em sua casa.
A gente orienta a ficar menos tempo embaixo do chuveiro. O banho ideal é um banho de 5 minutos, que se gasta em torno de 30 litros de água. Escovar os dentes durante menos tempo. Uma torneira aberta continuamente, ela tem um gasto de 18 litros de água. E abrindo e fechando durante a escovação, a gente consegue reduzir bastante o nosso consumo e vai ter um gasto médio de 2 litros de água. Assim como também lavar a louça. E uma das coisas que nossos clientes gostam muito de fazer é lavar calçada com mangueira. Isso aí a gente desaconselha totalmente. Mas um ponto importantíssimo é a descarga. O ideal é que nós tenhamos em nossos banheiros caixas acopladas de descarga. Porque findou aquele conteúdo de água ali, não tem o risco de ficar vazando direto.
Eduardo também explica o que fazer em caso de vazamentos.
O primeiro sinal de que pode estar havendo um vazamento é o consumo, a conta de água ter aumentado. Observando que a conta de água aumentou o seu valor, o que deve ser feito? Dá uma olhada em toda a tubulação, verificar o que eu já falei, questão de torneira, questão de válvula de descarga correndo direto. Mas a gente observa a questão do vazamento se o aparelho medidor de água, que é o hidrômetro, ele fica girando a borboleta dele sem a utilização de água. Se o hidrômetro estiver paradinho, é porque não tem vazamento.
Então é isso. Se você perceber algum tipo de vazamento em sua casa, entre em contato com a empresa fornecedora de água da sua cidade ou chame um bombeiro hidráulico. Afinal, economizar água é uma responsabilidade de todos nós. Da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Obrigado, pessoal, e até a próxima.
Agora sim, chegou a hora das despedidas.
Não sem antes anunciar o tema do programa seguinte.
Vamos falar sobre as técnicas para a produção de mudas em laboratório.
Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal, Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Caprinos e Ovinos.